querem repor os direitos aos trabalhadores ou querem simplesmente usar os trabalhadores como instrumento de propaganda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Nós concluímos o primeiro grupo de respostas e, portanto, passámos agora para o segundo grupo de pedidos de esclarecimento. E, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Monte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Deputada Alma Rivera falou aqui das lutas que estão em curso e quero lhe referir desde já que o Partido Socialista sempre respeitou, respeita e respeitará as reivindicações dos trabalhadores e as lutas nas suas mais variadas formas. Greves, manifestações, plenários, assembleias de trabalhadores, etc., são normalmente os instrumentos mais utilizados nestas lutas, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. E já agora, convém não esquecer que há um outro processo, no momento inicial, que embora não tão mediático e que para muitos até possa não parecer, é na realidade também um processo de luta. Refiro-me, obviamente, à negociação das relações laborais entre empregadores e trabalhadores, que podem assumir várias formas e patamares. E neste particular, o Governo tem feito o que lhe compete, desde logo não interrompendo negociações, mesmo em setores em que estão a decorrer greves, apostando por esta via decisivamente no diálogo social. Por outro lado, e relativamente aos trabalhadores da administração pública, subscreveu um acordo plurianual com vários sindicatos, aliás já todos conhecidos, que além de acréscimos salariais ainda aponta caminhos e medidas para o futuro. E no setor privado tem vindo a proceder aumentos significativos do salário mínimo, aliás, o único instrumento de que o Governo dispõe neste setor para fomentar os aumentos salariais. Infelizmente é verdade que em alguns setores tem sido difícil, por via da negociação coletiva, atingir acordos. Mas não em todos, Sra. Deputada, não em todos. Os dados disponíveis até ao momento, que saibamos, e eles são públicos, podem ser consultados, demonstram que já foram fechados muitos acordos, quer de empresas, quer de setoriais, com vigências reportadas, portanto, a janeiro de 2023, cujos acréscimos salariais ficam acima, até, do referencial previsto no acordo de médio prazo. E, grosso modo, os processos negociais para as revisões salariais ocorrem no primeiro semestre de cada ano. E estes dados que me referi parecem ser animadores. E dizem mais, ou seja, que as partes entendem que este referencial consubstanciado no acordo de médio prazo não é um valor mínimo, não é um valor máximo,
tem concluído,
mas é um valor
mínimo
para já concluí, Sr. Presidente, muito obrigado. É um valor máximo, mínimo para a negociação. E por isso, se a Sra. Deputada acha que a agenda do trabalho digno retira os direitos aos trabalhadores, faça o favor de nos dizer quais são.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Alma Rivera, como disse ainda há pouco, que alguns partidos nesta Câmara utilizavam as reivindicações dos trabalhadores como um fator de mera política instrumental, o que não deixa de ser irónico, considerando que a intervenção que a Sra. Deputada aqui fez foi, desde logo, uma amálgama de coisas onde tenta, a toda a força, confundir as reivindicações sérias e que nós respeitamos os trabalhadores com uma total e desesperada má vontade dos trabalhadores ao desenvolvimento do país e àquilo que são os bons sinais positivos da economia, acontecendo ou não. E a verdade é que essa amálgama, de facto, impede-nos de ter uma discussão séria sobre aquilo que são as reivindicações dos trabalhadores e que são muito sérias e que devemos levar aqui em conta. Mas também é verdade que a Sra. Deputada tem razão quando diz que há problemas nessas reivindicações na forma como não são atendidas pelo Partido Socialista. Também é verdade, Sra. Deputada, terá que perceber que o Partido Comunista Português chegou a uma altura em que, depois de ter estado durante 7 anos aliado ao Partido Socialista, já não pode fazer o discurso de que não tem responsabilidade naquilo que aconteceu no país, na governação do país ao longo dos últimos 7 anos. E continua sempre a falar do que aconteceu entre 2011 e 2015, quando depois disso teve 7 anos com responsabilidades governativas, porque se os senhores não tivessem feito dado a mão ao Partido Socialista, não teria havido governo do Partido Socialista. E, portanto, depois disto, senhor deputado, é verdade. A agenda do trabalho digno, como dissemos, foi a prova daquilo que mais caracteriza o Partido Socialista e o governo. O não diálogo, a escolha pelo não diálogo, o não diálogo que é, aliás, comum à administração pública, porque o que o governo diz é que fez aqui um grande aumento salarial de 45%, não chega sequer a metade da administração pública e que o resto está, claro, está em compromisso de negociação. Compromisso esse em que já ninguém acredita, porque este é o mesmo governo que em 2017, ou o mesmo partido, que em 2017 virou a página da austeridade, mas não só não reverteu um conjunto de coisas que prontamente se põe a atirar nos outros e que só foram criadas porque os senhores deixaram o país na bancarrota e que nós, tendo sido obrigados a recuperá-la, tivemos de facto que implementar. O problema maior é este, e a senhora deputada terá que responder a isto, é que, por exemplo, no caso do PSD, já propusemos em sede do Orçamento de Estado a equiparação às carreiras gerais, às carreiras especiais da administração pública, dessa mesma avaliação salarial. A senhora deputada falou aqui nas carreiras especiais e na reivindicação, por exemplo, dos professores, como podíamos falar na reivindicação dos enfermeiros, como podíamos de facto falar na situação de desconforto, insatisfação e exaustão que se vivem na administração pública e nos trabalhadores portugueses. Vou concluir, senhor Presidente, para perguntar à senhora deputada. É ou não verdade, senhora deputada, que não houve diálogo em concertação social, por muito que os senhores não respeitem a concertação social, como não houve diálogo, que não consegue haver diálogo com os professores e que, na realidade, aquilo que o Partido Socialista aqui faz é exclusivamente tomar decisões sem querer saber daquilo que dizem os outros partidos eleitos para esta Assembleia da República e sem querer saber aquilo que pensam concluir, e sentem os portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Agora, para dar esclarecimentos, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões. Sr. Deputado Sérgio Monte, de facto era o que mais faltava se o PS não respeitasse o direito dos trabalhadores a reivindicar os seus direitos, sobretudo quando neste momento até o PS o protagonista pelo ataque a esses mesmos direitos. E queria lembrar também a Sra. Deputada Joana Barata Lopes que no que se passa não é má vontade dos trabalhadores para ajudar a economia. O que se passa é que há muita má vontade para com os trabalhadores que não conseguem pagar as suas contas. E é que bom lembrar, quem faz greve desconta um dia do seu salário. Portanto, que se note bem ao ponto que as políticas de direita seguidas pelo PS, pelo PSD, antigamente pelo CDS, agora apoiadas pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, levam a luta dos trabalhadores a ter de se elevar em prejuízo dos próprios. E é bom lembrar que muitos destes trabalhadores estão sujeitos a represálias por saírem à rua, por darem a cara. E, portanto, essa luta deve ser valorizada e não desvalorizada, como fizeram de formas diferentes PSD e PS aqui. Sobre negociações e diálogo social, se os senhores prezam a negociação e o diálogo social, porquê é que não põem fim à caducidade da contratação coletiva? Qual é a razão, então, para não permitir a dinamização da contratação coletiva, que é o instrumento o primeiro instrumento para aumentar salários e condições de trabalho? E, portanto, não se compreende que o PS diga uma coisa e faça outra. E a questão da contratação coletiva, o senhor deputado sabe perfeitamente que é, neste momento, um instrumento de chantagem sobre os trabalhadores e é o que está a impedir que haja, por exemplo, aumentos salariais. Onde está a haver aumentos salariais não tem nada a ver com o PS, nem nada com os seus acordos, nem nada com a concertação social. Tem sido pela luta dos trabalhadores. Olha, o setor vidreiro, que tem conseguido aumentos 110 a 180 euros, muito mais significativos do que qualquer coisa que o Partido Socialista proponha, vê-lo porque se juntaram, porque se uniram, porque fizeram força e porque o patronato acabou por ceder a essa reivindicação. Por fim, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, eu vou relembrá-la que as últimas alterações à legislação laboral antes do pacote do trabalho digno foram aprovadas pelo PS, mas não foi com os votos do PCP, foi com os votos do PSD. Não, e quer saber mais? O aumento do salário mínimo não aconteceu, não foi pelos votos do PS, foi com os votos do PS, do não foi do PCP, foi com os votos do PSD. E vou-lhe lembrar mais, já que fez questão de falar dos professores. Quem é que virou o bico ao prego aos professores com a recuperação do tempo de serviço? Não foi o PSD que teve medinho que um primeiro-ministro se demitisse? Então, afinal, quem é que sustentou o governo nestes 7 anos, senhora deputada?
Muito obrigado, senhora deputada Alma Rivera. Vamos agora passar para as declarações políticas com uma intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares ao abrigo do número 2 do artigo 71 do nosso regimento. Vossa Excelência, Sr. Deputado, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas. O relatório da...
Só um momento. O Sr. Deputado Rui Tavares, em pleno, com o seu pleno direito, que aliás é conferido pelo artigo 71, número 2 do Regimento, e por decisão da Conferência de Líderes, tem direito a esta declaração política e tem 6 minutos para a fazer e vai fazê-la. E, portanto, eu vou continuar a pedir ao Sr. Deputado Rui Tavares que faça favor de usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o Sr. Deputado Pedro Pinto esteve na Conferência de Líderes onde esta decisão foi tomada e certamente pedirá desculpas, e certamente pedirá desculpas pela interrupção. O tema que nos traz aqui é da maior importância e merece o máximo respeito. O relatório Dar Voz ao Silêncio da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, apresentado esta semana ao país, certamente não tem este título escolhido ao acaso. Dar voz ao silêncio coloca-nos perante uma obrigação moral. Tem de haver uma maneira de falar com equilíbrio, com compreensão, com justiça e, sobretudo, com sensibilidade de conteúdo tão difícil. É impossível saber à partida se conseguiremos, mas temos a responsabilidade de o tentar fazer e é isso que tentarei aqui. O critério cimeiro que nos deve aqui nortear, eu diria praticamente o único, é de não falharmos às pessoas que deram o seu testemunho, pessoas a quem o relatório se refere como vítimas, mas para as quais cada vez mais olhamos como sobreviventes à realidade e ao trauma do abuso sexual. Nossos concidadãos, cuja coragem, cujo sentido cívico, cujo sentido de humanidade e de responsabilidade perante os outros, os e as levou a terem de reviver e de relatar aquilo porque nunca deveriam ter passado, em nome de fazerem tudo por garantir que nunca mais ninguém tenha de viver o mesmo que eles e elas viveram. Sem dúvida, mais do que vítimas, mais do que sobreviventes até, são um exemplo para nós. Não podemos enterrar as suas vozes com o nosso silêncio. O esforço que temos que fazer é mínimo em comparação com o que eles e elas tiveram de fazer. A fasquia que nos é colocada é, contudo, bem mais elevada do que habitual nesta casa. Não podemos fazer de conta que nada aconteceu, não podemos aviltar com a política do costume o seu testemunho, mas não podemos falar sem fazer para que alguma coisa mude. Da parte do LIVRE, gostaria de deixar aqui alguns compromissos iniciais. Apresentaremos iniciativas e acompanharemos iniciativas de outros partidos, como já apresentámos e como já acompanhámos no passado, para a revisão e alargamento dos prazos de prescrição para crimes de abuso sexual, em particular de menores. E no caso de menores, como é evidente que tem de ser, estipularemos nessas iniciativas que o alargamento dos prazos de denúncia e de prescrição devem ter em conta a natureza do crime, do trauma e do tempo que é necessário para poder começar a superar esse trauma. Hoje temos esse prazo, esse limite aos 23 anos, o relatório propõe que passe a ser aos 30, ainda assim parece-nos ser manifestamente insuficiente e contribuiremos para esse debate. Apresentaremos iniciativas e acompanharemos outras de criação de mecanismos de apoio psicológico e de acompanhamento aos sobreviventes destes crimes. Proporemos o aumento de financiamento a estes apoios e o reforço de planos de informação e de combate aos abusos sexuais. Proporemos a criação de linhas permanentes de apoio e de serviços dedicados do Serviço Nacional de Saúde. Recomendaremos a articulação com instituições da sociedade civil já no terreno e defenderemos a criação de uma comissão análoga a esta que fez este relatório, multidisciplinar, para alargar o trabalho agora iniciado aos abusos sexuais de menores na comunidade em geral e, sobretudo, à prevenção desse abuso. Estamos conscientes, e ainda bem que assim é, que muitos concordamos, ou quase todos concordamos, com muitas destas coisas que acabei de dizer. Não concordaremos, certamente, em tudo, mas o que devemos às pessoas é, na nossa discordância, Devemos às pessoas que deram a sua voz serenidade e seriedade na consideração das propostas que todos apresentarão nesta Casa. Do lado do LIVRE ficará claro que consideramos a informação e a educação sexuais como uma ferramenta preventiva básica para que as crianças saibam identificar, designar e transmitir aos adultos e para que os adultos saibam o que fazer com essa informação, como acolhê-la e como reagir perante ela, os instrumentos preventivos básicos, dizia,